declaro aberta a sessão ordinária de 14 de fevereiro de 2019. De imediato, passo a palavra à secretária para que faça a leitura do resumo das correspondências recebidas e recebidas durante o recesso.
Resumo do recesso de 2018 e 2019. Correspondências recebidas no recesso 2018 e 2019. Ofício número 0887/2018, autoria Ministério Público, assunto melhoria de sinal de telefonia vivo. Ofício número 015/2019, prefeito, autoria prefeito, assunto resposta de proposições. Correspondências expedidas de recesso de 2018 e 2019. Ofício número 053/2018, destino prefeito, assunto oficializando os valores do duodécimo do exercício de 2018 que ficará à disposição do Executivo Municipal. Projetos recebidos no recesso 2018-2019. Ofício, projeto de lei número 01/2019, autoria, prefeitura, assunto, altera o prazo previsto no artigo 1º, caput, da lei municipal número 316/2017, da outra providência. Projeto de lei número 02/2019, autoria prefeitura, assunto autoriza os titulares dos cargos que mencionam em caráter excepcional ao dirigir veículos do município e da outra providência. Projeto de lei número 03/2019, autoria prefeitura, assunto autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar aos agentes comunitários de saúde vinculados às equipes de saúde da família incentivo financeiro do ano de 2016 repassado pelo Estado do Rio Grande do Sul ao município de Barão do Triunfo e da outra providência.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 01/2019 do vereador Diogo. Pedido de providências número 01/2019 do vereador Ilo. Pedido de providências número 02/2019 do vereador Ilo. Pedido de providência número 03/2019 do vereador Diogo. Pedido de informação número 01/2019 do vereador Matheus. Pedido de informação número 02/2019 do vereador Matheus. Requerimento número 01/2019 de autoria de todos os vereadores. Diária do vereador Rodrigo, diária do vereador Rodrigo.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Sandro.
Eu quero saudar o nosso novo presidente, os colegas, o nosso jurídico, os servidores, a presença da minha esposa, minha filha aí, o Garigã e sua esposa. Bom, eu quero novamente parabenizar a Luciane pelo seu mandato de presidente em 2018, com um ótimo trabalho, com uma compreensão, uma união de todos aí, deu certo. Eu quero também desejar boa sorte ao Rodrigo, nosso novo presidente, com 2019 aí, tenho certeza que ele vai também, junto com nós, fazer um bom trabalho. Eu queria aqui deixar os parabéns ao seu Homero, presidente do sindicato, onde no sábado, junto com a comunidade da produção, fizeram uma limpeza nas áreas de baixo da rede. Eu acho que está indo para um ponto que esse vai ser o caminho, como se vê também estradas aí que não tem mais condições de cruzar. Eu acho que vai chegar o ponto de morador ter que se unir e limpar a estrada, porque como se vê aquele trator ali, acho que não trabalha mais, porque se ele tem um problema de freio, o jeito que ele está na rua, no meio do mato, igual a caçamba, eu acho que a hora de arrumar freio, o resto não vai funcionar também. Até, inclusive, esqueci de passar para dar o Zane as fotos, estive ali olhando a situação daquela caçamba. É uma vergonha o que está acontecendo. O prefeito me disse, acredito eu, com 8, 9 mil, arruma ela o diferencial. Mas vocês acham que um caminhão daqueles eletrônicos, cheio de sensores, com módulo, no meio do mato ali, daquele jeito, acho que não trabalha mais, infelizmente. Se trabalhar, tem que gastar 20, 30 mil ou mais. Às vezes, eu acho que situações aí que fazem negócios, pode estar enganado. Esse terreno mesmo, por exemplo, que foi comprado no mandato passado para pôr os ônibus, ainda não sei se é a solução, por que não fazer coberturas de galpão no terreno que tinha para guardar esses caminhos, essas máquinas que se terminam na rua? Hoje a gente vê que pode ajudar para colocar os ônibus naquele terreno, mas tenho certeza que o nosso administrador hoje não tem dinheiro sobrando para comprar dois rolos de tela para fechar o terreno. Eu também quero agradecer a todo o pessoal da saúde, em nome da família da minha esposa, ao Dani, a Raquel, aos motoristas, no que pode, estão ajudando, estão apoiando na situação que a gente se passa com meu sogro. Hoje é uma situação difícil, ele está até na UTI de ontem para cá. Muitas vezes as pessoas falam, estão ali, são pagas, tem que fazer. Eu concordo, mas eu tenho um carinho especial, eles fazem de tudo, todos eles estão ajudando no que pode. Também quero deixar os sentimentos pesados da família do seu Felipe, por uma grande perda do nosso amigo Rodrigo. Um acidente aí, uma notícia de repente deixou todo mundo triste. Nosso amigo Butina, como nós chamava, estava ali lutando com 27 anos, uma filha, uma esposa. Até quero deixar, pedir um ofício de pesados da família, dos colegas assinem com a gente. Outro pedido que eu quero deixar aqui ao prefeito, já foi falado, é um caso desumano, um caso crítico, a estrada da Zona dos Mares. Hoje, eu acho que pessoas ali estão evitando de cruzar até com automóvel, que é sem condições. Eu também quero parabenizar aí nesse recesso que a gente teve, o aniversário do colega Diogo, da Eunice, desejar saúde, felicidade. Quero deixar os parabéns também para minha irmã Cássia e para o meu irmão Paulo César, que os dois tiveram aniversário no mês de janeiro. Desejar tudo de bom para eles. É isso aí, obrigado pela presença de todos.
Presidente do vereador Diogo.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, nosso novo presidente, vereador Rodrigo, demais colegas, servidores da nossa casa e todos os amigos que nos assistem aqui hoje nessa sessão. Estamos aí voltando num recesso, mas é um período de, digamos aí, que dá um tempo das funções, digamos que das sessões da Câmara, mas as nossas funções como vereador não se extinguem nesse período. Né? Por vários dias a gente esteve buscando várias soluções de problemas de alguns moradores aí junto à administração municipal. Muitas coisas às vezes são resolvidas, outras não, mas a gente está aí para buscar sempre o diálogo e a solução dos problemas dos munícipes. Né? Entre essas preocupações, né, um problema que vai começar daí uns dias mais. O ano passado a gente sofreu muito, colegas vereadores, foi no início do ano letivo, né, a respeito do transporte escolar. Não só na questão de estradas, né, como até coloquei um pedido de providência aí hoje, né, conto com o apoio de vocês, né, para que seja, então, feita a manutenção em todas as estradas, pelo menos nas estradas, né, assim, digamos, do transporte escolar, nas linhas que vão ser aí utilizadas, né, para não ter esse problema aí de atraso, né, os alunos aí com atraso para chegar na escola, muitas vezes com risco também, muitas vezes sofrer acidente de colidir, às vezes, ou ficar atolado, também por causa de um problema de um barro, de um buraco, e também, né, muitas vezes o próprio motorista não podendo efetuar, então, o transporte por precariedade da estrada. Então, deixa aí meu alerta para a administração, né, em forma desse pedido. E também, na próxima sessão, estou entrando com um pedido de informação também para ver como é que anda a questão da licitação dos terceiros aí para também para as linhas do nosso transporte escolar aí que se inicia dentro de pé. Ano passado, a gente sabe que teve bastante turbulência aí nessa época. Foi feita licitação já um pouco tarde, daqui a pouco algumas empresas questionaram e é direito das empresas. Então, que esse problema aí não se repita esse ano, que é uma preocupação de todos nós vereadores e dos pais, das crianças, principalmente, professores, acredito também do prefeito. Né? Então, deixa aí o meu lembrete. Também uma outra situação aí, né, que está nos preocupando bastante, é a respeito, então, da parada aí de algumas linhas de ônibus que a empresa ACV vinha mantendo no município. Eu acho que a gente tem que abrir um diálogo o quanto antes aí com os órgãos reguladores, sendo o Dair, a AGERC, inclusive com a empresa e também com outras empresas, né, do setor de transporte, para a gente ver, né, aí o mais rápido possível uma solução para isso aí. A gente sabe que, querendo ou não querendo, não, muitas vezes não depende do poder público aí, a gente não consegue obrigar uma empresa a prestar um serviço, né? Mas sempre através do diálogo, nós vereadores aí, a gente tem que buscar, né, de uma forma ou de outra aí, para amenizar, se querendo ou não querendo, quem paga é a população. Então a gente está entrando com requerimento, né, junto à mesa diretora, em nome de todos os vereadores, para procurar, então, né, alguns órgãos aí estaduais e também, talvez futuramente, aí, manter um diálogo aí junto com a empresa para buscar uma solução ou pelo menos amenizar aí, talvez, uma outra linha, uma outra empresa interessada, a própria empresa daqui a pouco se habituar, um novo horário, alguma coisa no sentido. Porque a população não pode ficar, sem um transporte público, né, um transporte de ônibus para Porto Alegre, que é um transporte aí tradicional aí de mais de 30 anos aí que as empresas vêm prestando esse serviço. Já não chega São Jerônimo, né, pessoal, que o Vitória infelizmente parou, né, parou com a linha, alegando aí insuficiência de passageiros. A gente não pode muitas vezes questionar uma empresa, mas a gente tem que buscar uma solução que fique na altura aí para não deixar a população mal. Também, como foi falado pelo colega vereador Ferrugem, né, que teve alguns pesares aí, né, então deixa aqui também que seja encaminhado um ofício de pesares à família também do senhor Elson Anastasio, né, que tivemos aí a perda desse senhor aí essa semana passada, que foi ex-vereador, né, na época do município Barão para descer a São Jerônimo, então acabou falecendo. E também a família Salati, também do nosso amigo Jotoar, também que faleceu, também que encaminha pedidos pesados, e também ao Butchim. Mas seria isso, meu boa noite a todos, obrigado pela presença de vocês.
10 minutos, vereador Ivo. Quero aqui saudar nosso novo presidente, colegas vereadores e todos os assistentes que estão presentes na sessão de hoje. Quero aqui desejar a todos os colegas, estou voltando ao recesso, né, um bom trabalho a todos, que possa sempre se envolver cada vez mais através do nosso povo, do nosso município. Hoje, estou aqui também, bem falou o vereador Diogo, o vereador Sanders, né, as pessoas preocupadas com a nossa situação de estrada. Eu, sinceramente, a minha preocupação é muito grande também. Não sei quem é o responsável da nossa estrada, né? Só sei dizer que a nossa Secretaria de Obras deixa muito a desejar e muito mesmo, né? Temos várias situações, né? A estrada tem dois pedidos corriqueiros hoje, ele é apavorado também, tem uma foto passando pelão. Então, eu deixo aqui minha indignação também. Muito bem, falou o vereador Sandro, respeito da estrada das Zona dos Marcos. Quero dizer aqui aos colegas vereadores, antes que eu não estava no trabalho, antes de entrar no recesso, aqui eu coloquei uma inscrição nessa casa, né, que fosse patrolado a Estrada dos Marques e um trecho que passa na capela, que passando no Juarez e vai até a Estrada do São Félix, para os vizinhos, né. E ali onde eu tenho um filho meu que está dando herança também, deixei aqui o pedido, né. E o prefeito não teve a coragem de mandar fazer estrada. Então, deixo aqui meu repúdio, né? Hoje, com certeza, vou ir lá de novo, né? Para quem conhece ali, eu transporto a melancia dele, carrega 50% do caminhão.
e os outros 50% de atraso aqui na Igreja dos Marcos, salvaguardando a melancia dele. Então, eu deixo aqui o meu repúdio, né? Seja o secretário, seja o prefeito, seja o que for, e quero deixar dito aqui, é muito uma pessoa ser chinelo, chinelo mesmo, né? Se judiar tanto do menino que está começando a vida, né? Tanto tempo, e não mandou arrumar isso. Então, deixo aqui o meu repúdio a ele, né? Uma pessoa dessa não pode ter cargo. Tem como diz o ditado, quer conhecer a pessoa, dá poder e dá cachaça. E eu deixo aqui meu repúdio do nosso prefeito, né? Contra o meu filho, né? 7 cargas de melancia. Eu venho embaldear a carga aqui na Igreja dos Marcos. E sendo que ele não seja coragem. Não, você tem problema comigo, não tem com meu filho, nem com a população. Ele tem mais 4 famílias, tem fonte de carvão. E faz 4 anos e 4 meses, gente. Que não faz a estrada. Não, para Santo Márcio, mas da Capela em diante, foi até Juarez. Mas de Juarez até o outro trecho, faz 4 anos. E 4 meses não passou a estrada. E ali o Vargas fez o transporte dele, 1 quilômetro, né? Por falta de capacidade do absoluto. Pessoa que mais acreditava na minha vida, hoje eu digo, para mim, a pessoa de menos condições que tem de administrar o município é o nosso prefeito de Barão Trinta, né? E o que eu estou fazendo da população não é justo. Tem pessoas que pediram uma estrada aqui, eu estou com a perna erguida aqui, com a perna levantada aqui. Foi lá, fez a estrada, não deve dar menos de 17 quilômetros, sei lá. Passou na estrada local da ponta onde seria a estrada, onde seria a estrada do Vale de, não sei. Então, deixa aqui meu repúdio a ele, mas que eu não perco esperar. Não perco esperar, né? É muito de uma pessoa ser covarde. Eu digo, nós prefeito é covarde, né? Não mandar fazer a estrada, o pobre Cláudio está começando a vida, né? Primeiro na Santa Melancia, e tem que fazer um transporte desse de trator, né? E pode lá, o outro está fazendo o mesmo transporte. Está fazendo a última carga de munição, 7 cargas, e está fazendo transporte de trator hoje. Carrega 50%, ou 50% tem que carregar melhor do nada. Mas tudo passa. Já passou 2 anos e pouco, né? Tomara que passe mais 2 anos, até condições de estar na rua, nem muito bom. Se vai ser, até para isso, pode cortar uma amiga, vai botar um cabo na enxada, vai para a roça e fala muito, muito pior ainda, né? Porque aquelas pessoas. Porque a cidade já acabou, né? Quando ela sai na minha casa, pedir trator, pedir caminhão, pedir carro, pedir moto, não saia lá de casa, né? Não saia lá de casa, né? Depois que elegeu a prefeita, foi lá em casa uma vez, sabia que eu não estava em casa, estava na cirurgia. Isso aqui eu digo e provo e faço questão de estar nessa ata hoje. Então eu deixo meu repúdio, né? Quer conhecer a pessoa da poder, né? Não tem nada contra a prefeita, nem contra a pessoa nenhuma, mas deixo meu repúdio contra a pessoa dele. Porque a pessoa tem capacidade e tem administração. Diz aqui e diz para aqui, olha o curso. Então, a minha administração é muito grande, né? Sobre isso aí. Tem outra estrada também que deu um pouco de ser aprovada aqui no centro dessa casa, né? Que é um travessão que sai da estrada da produção de Morrinhos, passa no cemitério e retorna no Morrinho de novo, né? O vereador Rodrigo está conhecendo bem a situação. Eu fui lá sábado, fui chamado na região do Missão, para tirar uma foto na estrada, é um pouco que era passando de telão. Também é um absurdo. A situação que se encontra aqui, o trecho de Tomás, não apareça nenhuma pessoa naquela região, que tem um cemitério ali, e hoje não tem condições de se arrancar lá, só vão ter que levar o paciente, o defunto para a obra. Então, eu deixo aqui um recurso contra a administração, né? O prefeito tem capacidade, tem moral das coisas, né? Então, serei sempre presente, né? Até uma próxima. Obrigado.
10 minutos, vereador Renato.
Cumprimentando aqui o nosso presidente, Rodrigo. Em nome dele, cumprimento demais vereadores. Cumprimento a vice-prefeito e os demais que nos assistem aí. Então, já agradecendo novamente a todos pela presença. Gostaria de desejar aí uma boa presidência ao vereador Rodrigo, onde tenho certeza que a gente, com união e diálogo, é mais fácil de trabalhar e de se conseguir mais algumas coisas aí para o nosso município. Também parabenizar a ex-presidente Luciane, onde conseguiu conduzir uma presidência perfeita aí em 2018, onde a gente não teve discussão nenhuma dentro da Câmara, onde eu já fui vereador em outro mandato, que não foi bem igual, foi bem diferente. Então, hoje, deixo meus parabéns a ela aí e desejar ao vereador Rodrigo, hoje presidente, uma boa presidência aí, com certeza, para a gente todos conseguir desenvolver um trabalho bem melhor aí no nosso município. Também parabenizar o pessoal aí que trabalhou e organizou a festa da uva, onde a gente sabe que é uma das maiores da região e sempre dá uma correria e o pessoal sempre trabalhando aí e atendendo como se deve aí as pessoas que vêm nos visitar e nos prestigiar aí essa nossa festa. Também gostaria de deixar os meus votos de pesar aí. Novamente a gente está entrando um ano com vários falecimentos. Tomara que seja só no início. Aí que o ano de 2018 foi até preocupante aí, não tinha semana que a gente não perdia 2, 3, 4 baramentos. Então deixo meus votos de pesar aos familiares do seu Hélio Semensato e ao Rodrigo da Silva, onde com certeza o município teve uma grande perda, tanto do seu Hélio, que é uma pessoa de idade, como do Rodrigo, que pra gente é um guri. Então que Deus fortaleça aí aos familiares, e a gente sabe que não é fácil passar por essas situações aí. Seria isso, obrigado.
Comunicação em 5 minutos, vereador Matheus.
Meu boa noite ao nosso novo presidente Rodrigo, colegas da mesa, profissionais da casa, comunidade que nos assiste, na feliz prefeita, hoje prestigiando a sessão. Quero iniciar desejando um bom ano para todos nós, tanto em nossas vidas políticas, quanto públicas, quanto profissionais e pessoais, que seja um ano de realizações para todos nós. Quero também parabenizar, como o vereador Renato falou, os organizadores da festa da uva, ele sabe que é bastante coisa por fazer, mas dentro da crise que o Brasil se encontra hoje, a gente sabe que é difícil. Quero aqui começar reforçando as palavras de dois vereadores, palavras aqui do vereador Sandro, quando falou da roçada que foi feita na produção. Eu passei no dia, passei por lá, estava indo lá para São José, estava o pessoal roçando e até um me questionou a questão da roçadeira. E eu tive a mesma resposta que eu dei nessa casa no passado. Para chegar na roçadeira, para usar a roçadeira, eu vou ter que roçar na volta dela para começar a usar a roçadeira. Porque um equipamento, um trator, que se encontra mais de um ano parado no mesmo lugar, para mim, o que se chama é abandono. Ele está abandonado do lado do galpão da secretaria. Mesma coisa eu digo da caçamba, do pátio, está abandonada lá na secretaria de obras. Mesma coisa, a carregadeira está abandonada no Jorge, fica mais de um ano, dois anos, é abandono. Infelizmente, nessa parte, o executivo tem falhado muito na manutenção do patrimônio. A gente, às vezes, nós vereadores aqui, corremos atrás de algum recurso, de uma emenda, para ser estragado e abandonado desde que está. Infelizmente, a palavra é essa, abandono. Com relação aos estrados, tem sido muito cobrado também, vereadores, Ilo, como todos nós, com certeza, estamos sendo cobrados. Hoje foi cobrado pelo senhor Damásio, lá na região dele, que está complicado. Semana passada foi cobrado pelo Olívio, também está falou que tá, a região está abandonada, mas infelizmente a situação do nosso município é geral em todos os lados. Ao ponto de que na frente da minha casa, onde é calçado, tinha um buraco que foi tapado de terra por um particular, onde o Daniel disse que um dia tapou com a reta dele. E não é só na frente da minha casa, é na entrada da prefeitura. Na entrada da maquinária da prefeitura, ficou meio parado ali, graças a Deus ninguém nunca sofreu um acidente. Mas o prefeito, que hoje é o encarregado da obra, não mandar carregar uma carga de terra para botar naquele buraco. Depois, até depois de um tempo, a Corsã arrumou. Mas ficou meio parado e o executivo não mandou tapar aquele buraco nem que fosse com terra. Nossa cidade, onde era calçamento, no fim acabou, estava sendo tapado com terra. E isso em vários pontos da cidade, buraco, valo, no centro da nossa cidade. Infelizmente, o atendimento do setor de obras está deixando muito a desejar. E como o vereador Ivo falou, que a questão dele, ainda no dia que nós conversamos com o prefeito, ele ainda falou que o outro pedido do seu vizinho, a lavoura, foi que o cara foi lá e pediu. Aí virou gente. Nós e o colega Ivo fez o pedido na Câmara e vai para o... para a lista, para o cronograma de obras. Então, essa Câmara pediu praticamente nada. Na verdade, seja dito, os colegas estavam aqui, ouviram as mesmas palavras que eu. Infelizmente, deixo aqui meu protesto a essas atitudes. Como o colega Diogo falou também, a questão do ACV, tenho sido muito cobrado pelo pessoal do centro aqui, por causa que muitos usam. Se queixavam que eram poucas linhas de transporte coletivo e hoje viraram menos ainda. Então, acho que sim, devemos procurar a AGED, que é a Agência de Serviços Públicos Delegados do Estado do Rio Grande do Sul, e o DAER, que são os fiscalizadores desse serviço, e cobrar a retomada, pelo menos, do que já nós tínhamos. A gente não pode perder mais. A gente tem perdido muito, e eles vão perder mais as linhas de transporte, mais linhas, horários de ônibus, infelizmente. O motivo que levou a isso, cada um faz o seu juízo, mas agora, com o leite derramado, que a gente tem que fazer é correr atrás para tentar resolver. Também quero, como coloquei esses dias no grupo, queria fazer um protocolo hoje, mas como já tinha dois pedidos e esse outro da CD não pude fazer, mas a questão de convocar o prefeito a respeito das situações de que o posto de saúde está fechado por horas e horas à noite. Aqui tem um bilhete que foi deixado naquele nosso posto de saúde, onde o posto nesse dia, só para concluir, presidente, ficou fechado das 11 da noite até as 4 da manhã. Por 5 horas, nosso posto de saúde ficou fechado. Eu trabalho na prefeitura desde 2011 e eu não me recordo de uma situação que o posto tenha ficado fechado. Ficado sem ninguém, nem que seja um técnico de enfermagem. Às vezes ficou menos gente, e uma vez que ficou a Sônia Stories, eu fiquei junto com ela, que eu me lembro. Trabalho desde 2011 na prefeitura. E hoje nós ficamos com o posto de saúde fechado, e é o que eu sei, foi a ordem que não era para chamar a gente para fazer hora extra, que não era para chamar a equipe. E a equipe para mim fala que não foi nem sequer chamado, quando eles tivessem conversado com eles até entenderiam, mas ficar fechado o posto de saúde é inadmissível, porque em 5 horas ou em 5 minutos a gente perde uma vida. Aí foi falar de ligar para o coordenador, que com certeza, na sua boa vontade, iria até o posto de saúde, mas... E se a pessoa não tivesse o telefone junto, se fosse um acidente, se pingasse o sinal de celular, aí você vai regredir na saúde? Pelo amor de Deus, sempre foi uma coisa que a gente foi gradativamente trabalhando para tentar ampliar. Era a técnica estava em casa e se botou a técnica dentro do posto contra o alojamento. Não tinha enfermeira, a gente contratou a enfermeira para botar a enfermeira dentro do posto 24 horas. E agora vamos regredir, deixar o posto de saúde fechado? Arriscando a vida da população, não é um curativo que vai deixar de ser feito, uma dor de cabeça que vai deixar de ser atendido, mas arriscando uma vida. Então, eu quero, como presidente do Arongá, eu gostaria de, se fosse possível nessa, senão na semana que vem eu vou entrar com um pedido. Desculpe a prolongamento.
5 minutos, do vereador Neves.
Cumprimentar o presidente, os colegas vereadores, servidores dessa casa, o pessoal que nos assiste, em especial a nossa vice, que está fazendo presente hoje. Gostaria aqui então de imediato começando esse trabalho nessa casa hoje, oficialmente, que por lei a gente tem um recesso de 22 de dezembro a 1º de fevereiro, então hoje a gente está começando esse trabalho de novo. Parabenizar a nossa ex-presidente, então, pelo belíssimo trabalho feito por ela nessa casa em 2018, com a compreensão de todos os vereadores, que focou o trabalho nessa casa, sempre pensando nos benefícios do município e nunca usando de politicagem. Então, quero te parabenizar pela tua gestão aqui, onde tu devolveu para os cofres do município mais de R$70 mil. Da mesma forma, quero desejar êxito e sorte para o nosso amigo, o presidente Rodrigo, que tem aí nessa caminhada aí, sabe que sempre que precisar de um parceiro em bem do município, pode contar sempre com esse vereador, que sei que tu vai trabalhar também em interesse do município. Também não posso deixar de dizer só os pesares aqui para a família do seu Hélio Mensato, que é meu vizinho ali, já representou esse município como vereador na época da gente era distrito. E essa semana a gente teve a perda dele, então também quero fazer parte do pesar. Da mesma forma, nosso amigo Zetuar, também a família Guedes, Walter, Felipe, pela perda trágica do Rodrigo ali, um grande amigo, também veio a fatalidade de deixar sua esposa e uma filha órfã de pai ali. Da mesma forma, também hoje tivemos mais uma notícia trágica aí do filho do Jurandir, também aqui do nosso município, onde estava sumido desde sábado à noite, e hoje vieram a achar ele 2 horas da tarde, mergulhado no arroz de rato ali com seu carro, estava falecido também, vai ser sepultado aí no Barão. Quero também deixar os pesares a ele. Os vereadores já falaram aqui também a respeito do nosso transporte aqui, que é feito pela CV, que é uma coisa que nos preocupa, a mim vem preocupando, não é de hoje, porque eu sabia que a gente ia enfrentar essa situação, até falei para vários municípios quando vinham e perguntar a respeito do ônibus da saúde. Mas eu acho que o prefeito, como gestor, ele tem que pensar no bem maior, que é o nosso paciente. Hoje, então, está com o ônibus fazendo esse transporte e a empresa, a TV, então, já está cortando algumas linhas e ameaça cortar mais linhas. O que que a gente vai fazer, a empresa particular? Só que vocês, pacientes, sabem que na época que iam pelo Vencap, o antigo Vencap, pela TV, várias vezes o paciente tinha que vir de lá de interno, às vezes com cirurgia, tinha que vir de interno de lá. A gente foi atrás disso, cobrou e não existia lei para reservar os lugares dos nossos pacientes no ano. Então, hoje, o nosso paciente está tendo o conforto de ter novamente o ônibus da saúde fazendo essa parte. Só que, infelizmente, o nosso município daqui a pouco vai ficar sem os horários aí da TV. A gente, como vereador, como já foi falado pelos colegas aí, vamos atrás dos órgãos fiscalizadores, porque a concessão é da TV. Então, a gente vai até os órgãos fiscalizadores, que é o DAIA e o GED, para ver as obrigações dessa empresa. Se realmente ela não tem interesse mais, então que abra a mão da concessão para ver se existe alguma outra empresa interessada. É o que a gente pode fazer, a nossa parte como vereador é isso que a gente pode fazer. E o mais, a gente fica a desejar esperando o resultado. Também não poderia deixar de falar a respeito desse nosso começo de trabalho aqui, que esse foi um ano de trocas no governo, todo o estado a gente teve eleição. Então nós como vereadores este ano, é o ano de nós começarmos a correr atrás de recursos para o nosso município, como sempre diz. Então já deixo um alerta para os nossos vereadores, colegas aí, que é a hora da gente começar a correr com nossos deputados para investir dentro do nosso município. Sabe que eu sou parceiro para isso, sempre precisar desse vereador, conte comigo. O mais seria isso, meu muito obrigado a todos.
5 minutos, vereador de casa.
Bom, boa tarde a todos. Desejar também que todos tenham um bom ano,
né, início de trabalho para nós aqui na Câmara. Também parabenizo, né, a Luciane pela postura, pela sua presidência no ano passado. Da mesma forma, desejo ao vereador Rodrigo que faça um bom trabalho como presidente e que pode contar sempre com esse vereador, sendo para o empenho do nosso município. Queria também, primeiramente, parabenizar a todos que organizaram a festa da uva, os que trabalharam, todos os equipes ali que organizaram, que trabalharam na copa, churrasco, questão de organização, que é uma festa muito ampla e bem complicada de organizar. Também parabenizo o vereador Diogo por passar seu aniversário que ocorreu durante o nosso recesso, a Ionice também, que comemorou mais um ano de vida. Um grande abraço a vocês, pessoas que a gente está aí sempre junto, parceiros, que tenham bastante saúde e alegria em suas vidas. E de outra forma, também deixo aos sentimentos aos familiares do Rodrigo, que foi uma tragédia, né, um acidente, onde um rapaz com 20 e poucos anos perdeu a vida. Com certeza, para a família, para os pais, para a esposa, é uma baita de um sentimento que só o tempo pode amenizar. Também o seu Eric, que foi ex-vereador do nosso município, deixou aí os meus pesos ao chocolate. Também o Matheus colocou aqui aquela questão dos pedidos que a gente faz, e o prefeito teve capacidade de dizer para nós que, não com essas palavras, mas com outros, que o pedido que nós fizemos aqui na Câmara, vereador, não tem importância. O que tem importância é o que vai lá no gabinete dele, a gente tirar um tempo dele, aí é tentado fazer. O que a gente faz aqui na Câmara não vai para o cronograma. Então acho que isso também ficou meio feio para a parte dele falar uma palavra nesse tom. Acho assim que tem que ser bem avaliado o nosso pedido. A gente traz o que pedido não é do vereador Thiago, do vereador tal, do vereador tal. É o pedido da comunidade. E nada que a gente vem pedir aqui é coisa que não seja específica. Também na parte da saúde, que é uma área que sempre, até o momento, não se tinha uma grande reclamação, agora vem com esse esforço aí de plantão, que é uma situação muito complicada. Chega alguém machucado ali, cortado, infartando, e aí como é que vai ser, quem é que vai atender essa pessoa? Vai ter que se deslocar a Porto Alegre, São Jerônimo, vai voltar há 20 anos atrás? Será que uma regressão seria isso na nossa saúde? A mudança, a pregação de mudança de uma campanha era em todos os setores. Mas eu sou bem sincero em dizer que eu vi melhoria em dois setores. Na questão do lixo e na questão do esporte. O resto eu só vi, em todas as outras secretarias, eu só vi atraso nesses dois anos de mandato. Tomara que melhore esses dois anos. Não para pensando em próxima campanha, mas pensando na nossa população, nas pessoas que trabalham, de quando merecem, quando querem os serviços que mereçam, que façam. O mais seria isso. Boa noite a todos e obrigado pela presença. Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação número 01 de 2019. O vereador que essa subscreve depois de ouvido plenário indica o Executivo Municipal se cria alguma lei ou algum tipo de notificação para os proprietários de terreno no centro da cidade, para que os mesmos façam a limpeza de passeio e calçada, pois há lugares que estão causando transtornos para os pedestres devido a não poder usar o passeio por causa da sujeira existente, onde muitas vezes os pedestres têm que andar na rua causando risco tanto para os pedestres quanto para os motoristas. Justificativa oral, vereador Diogo.
Bem, isso aí é uma cobrança já antiga, muitas vezes, de pessoas que circulam pelo Barão, e qualquer um andando vê, pode perceber, tem várias calçadas, né, que tem calçado, tem, né, a delimitação certa ali para fazer, mas as pessoas não conseguem, muitas vezes, utilizar porque não tem condições, ou tem lixo, ou tem terra em cima, ou tem brejo. Então, entrando com essa indicação aí, Né? Ali na frente estava era um exemplo bem claro. Ali estava que não tinha condição nenhuma. Eles foram ali, deram uma limpada. Parece que o proprietário vai construir um muro ali agora, daqui a uns dias mais. Então já vai ficar resolvido. Mas quem caminha pelas ruas do município aí pode perceber que tem várias e várias situações. Né? Tem situações que a culpa é da prefeitura, porque também não ajeita as ruas. Então a rua não sendo ajeitada, não tem nem como tu delimitar uma calçada também, né? Ou não tem um calçamento, mas tem vários casos que tem, muitas vezes, o calçamento, a rua está delimitada e a parte da calçada o proprietário também não arruma. Então, estou colocando essa indicação aí nesse sentido aí de possa fazer alguma coisa aí, ou com tendo na parte do diálogo, alguma notificação, alguma coisa nesse sentido aí.
Coloca em discussão. Então, só para ajudar o vereador, as ruas calçadas, a lei já existe, né? Eu acho que a prefeitura tem que tomar atitude e dar essa notificação, que ali onde o vereador falou, até calçado, estava um fiasco mesmo, estava horrível por ali, um mato caindo, fazendo estrada. E várias ruas calçadas, até acho que as principais arrumações que tem que ter é nas calçadas, nas ruas calçadas, que é as mais principais do município. E isso talvez existe, só que tem que ser cobrado. Acho que está faltando um pouco de cobrança nesse sentido. Nada mais discutir, coloca em votação. Vereadores contrários, levantam. Favorável, continua sentado. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 01 de 2018. O vereador que se inscreve, depois do ouvido plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada a construção de uma ponte nas proximidades da estrada do Fumo, que dará acesso à residência de Everton Velício. Justificativo oral, vereador Ilson.
Bom, gente, aí o vereador Legão já colocou esse pedido, eu coloquei também, né? E já está mais de 2 anos de discussão do nosso gestor hoje, né? E nada foi feito. Isso aí não é uma promessa do hoje, é uma promessa de campanha dele, né? Que eu prometeu junto com mais pessoas. E nunca teve interesse, né? Para aquele pobre jovem ali. E tem 2 ou 3 horas que produz mudo, vou vender para vários municípios que vêm, mudo de melancia e outros, né? E está lá o pobre menino, né? Sem excesso, né? Se sentindo bastante valorizado, né? Pelo tempo de promessa e pelo trabalho do pai. Dia que chove, dia de chuva, ele quase não consegue sair, né? Ele tem que sair mesmo, fez uma lavoura dentro do rio, e está enfrentando uma dificuldade muito grande, né? E cada vez que ele sai, a gente lá, ele é preocupado, vai fazer, ele vai sair, não vai sair. E a gente enxerga assim que o nosso gestor não tem o mínimo de interesse. Se é só um pouquinho de interesse, né? Com certeza já estava pronto, já são 2 anos, quase 2 meses de inserção dele, e a ponte apenas se fogo. Cortaram as madeiras, estão lá ainda, mas não foi feito nada de trabalho na ponte. Então, ele pode pedir novamente para ser feito. Se lembra, mais uma vez, do que ele falou, do seu tratou e não cumpriu.
Coloca em discussão.
Vereador Lula, te desejo boa sorte, porque sobre essa ponte é há anos que eu já vejo, é anos da promessa e nunca cumprida. E ele realmente necessita dessa ponte. E parece que não pode ser uma coisa tão difícil de fazer. E a necessidade dele é bastante. Então, desejo boa sorte para vocês.
Também parabenizo o vereador Ilo pelo pedido. Até esse rapaz esteve lá em casa, ele e o pai dele. E eu me deu a entender que foi por causa dessa ponte. Tinha conversado bastante. Falaram em muro de fumo, mas não tem nada a ver, que eu nunca tive muro de fumo para vender. Né? E aí falaram nessa ponte, assim, eu até tinha, pensei bastante, assim, tipo, essa ponte, e aquela ponte ali dos Camargos, que a gente chama ali, teria que ser feito um pedido aí, eu acho que talvez em nome de nós todos, para ver se sai, assim. Isso aí eu acho que individual, não sei se teve algum que não fizesse, né? Então, eu queria assim, propor essa situação, de repente, mano. Se o vereador tudo concordar, e pode ser que dê mais um apoio, porque esse pessoal vem de anos com esse problema.
Eu quero parabenizar o colega. Eu acho que um pedido desse nem precisava mais a gente estar fazendo, se foi feito em 2018. Aquela madeira que foi tirada vai apodrecer. E tem casos aí que se a questão é trança, se a questão é cano, que nem o do Lamar tem a trança, tem a madeira, também não foi dado jeito. E ali no Camargo, ali no nosso amigo, ali no Índio, está lá o cano, ia ser feito e está a mesma situação. A gente sabe agora, eu e o Francisco, que temos treinado na melancia de lá, a situação para cruzar o negócio sempre. Acho que isso aí é pedido que não precisava mais fazer, mas infelizmente tem mais nas mesmas.
Também acho que, como descaso, né, a gente fala tanto em diversificação de renda na propriedade, e esse rapaz tem essas estufas todas de verdura. E acho que até o Renato teve uma boa ideia, se nós colocássemos, né, esses vereadores de acordo, de colocar esses três pedidos no nome de todos os vereadores, e nós descer um dia marcar e descer lá embaixo, falar com o prefeito, fazer que com uma pressão maior, para ver se faz esses três pedidos que acho que quase todos os vereadores já colocaram. E como ele argumentou, já vi aqui, tem que quase descer lá, se humilhar, para fazer um pedido para ser realizado. Essa seria uma sugestão.
Também quero parabenizar o vereador e respeito a opinião de cada um trabalhar, mas eu, como vereador, estou colocando poucos pedidos de providência nessa casa e a minha maneira de trabalhar vai mudar. Se o munícipe me visita, eu coloco o pedido, eu vou colocar. Mas o pedido de providência, infelizmente, tem 80% do pessoal não sabe que o pedido de providência não obriga o prefeito a fazer. Então, falando aí nessa ponte, eu já coloquei no mínimo duas vezes. A outra ponte lá da Zona dos Mares está falando, eu tenho no mínimo 5 pedidos lá. Eu estou aqui no meu segundo mandato, no terceiro ano do segundo mandato. E nada foi feito a respeito. O que eu tenho dito para esse pessoal é o seguinte: se precisar desse vereador para fazer um ofício, ir até o prefeito ou o secretário responsável e fazer uma reunião para a gente pedir uma previsão de quanto vai sair, faz um ofício aqui para essa casa, chegamos lá e protocolamos. Porque aí ele sim vai ter que me dar uma resposta junto com o município. Porque pedido de providência, minha gente, cada um tem a sua opinião e eu respeito. Mas, infelizmente, eu digo para qualquer município. Muitas vezes se prova de sair em serviço. É uma coisa que o vereador não podia fazer, mas o que eu tenho que dizer, eu digo em qualquer lugar e fico dizendo essa forma. A política entra no meio e daqui a pouco, em vez de eu estar ajudando o município, eu estou escovando. Infelizmente, a política tem disso. Mas essa é a minha opinião e eu faço questão de deixá-la bem declarada. Então, sou parceiro. Se os outros vereadores quisessem marcar uma reunião com o prefeito e convidar os munícipes, conte com esse vereador. Agora, pedido de providência, vocês podem saber. Dia que esse vereador tiver que pedir providência é porque o munícipe exigiu que eu colocasse pedido de providência lá. Mas primeiro eu vou explicar para ele qual é o pedido de providência.
O teu parceiro, Igor, nesse pedido, acho que recordo, uma outra vez a gente votou, eu falei que era quarta ou quinta vez que a gente estava votando, eu não sei se agora é a quinta ou sexta vez que está votando esse pedido desse rapaz aí. Mas vou votar sempre. Enquanto não sair a ponte, o que depender de mim, como o meu voto vai ser sempre. Entristece, ver que o Thiago falou, aí a diversificação de cultura, aí o cara que está diversificando não tem uma coisa básica que é uma fé. Coisa básica, porque a produção é uma fé. Entristece também, que o Nerd falou, a questão de que a gente pode provar, mas não é política, Nerd. É a politicagem. É a politicagem que existe muito nesse município. Infelizmente, isso é verdade. Aí, quando foi falado que nem a questão do seu ídolo lá, falar que não tem o bueiro ainda, que em abril de 2017, eu estava lá no sertão dentista, que estava o. Me fugiu o nome do senhor lá, o seu Camargo, e falou que tinha acabado de sair do Juca dos Canos comprando os canos. Isso em abril de 2017. Eu lembro que na época foi no Antônio do Brasil. Não foi feito. Aí eu faço a pergunta: o porquê que não foi feito? Vão dizer, talvez, que não tinha combustível ou que não deu tempo. Mas aí, semana passada, me desculpe puxar outro assunto, eu fui lá embaixo na caixeira do Rosa, do Miruca, do Cintrição, e vejo o serviço que foi feito abaixo da cachoeira lá. Um baita do desmatamento. Às vezes o cara vai cortar um pé de uma árvore em casa, leva uma multa, mas lá um baita do desmatamento foi feito, numa área turística do nosso município, e disseram que seria para o campo do rei que nunca se criou. Aí eles me dizem que não tem tempo, não tem óleo, não tem tempo, máquina. Desculpe, mas nesse fato estão pecando bastante.
Eu só quero dizer respeito que os vereadores abandonaram o pensamento, né? Mas eu quero dizer que eu vou continuar botando as minhas indicações e acho que vai aumentar o serviço. Se cabe a três, eu vou botar três. É um jeito do vereador se defender também. Bom, muito bem, falou o vereador Matheus. Se o vereador vai ajudar ou vai provar, se o prefeito não fizer a opinião do vereador do outro, vai. Era isso por causa de qual ele vai fazer. Né? Eu estou pedindo o nome daquela pessoa. Né? Se ele achar que não vai fazer para beneficiar um ou prejudicar o outro, aí é problema dele. Né? É porque não tem moral mesmo. Né? Mas eu vou fazer a minha parte. Todas as pessoas que chegarem em mim, se cabe três indicações, agora já é difícil, digo que não vou colocar três. Vou fazer em nome das pessoas, vou mostrar meu trabalho, né, e vou defender as pessoas. E é o meio do vereador se defender. Pediu. Né, eu quero, estou assim e assim. Eu vou colocar na Câmara, a minha parte vou fazer. Se o prefeito não faz, se não quer ou não pode, a minha parte vou fazer.
Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados. Contrários, levantam. Aprovado.
Pedido de providência número 013/2018. O vereador peça subscreve depois do vídeo plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento e encastelhamento enroçado em todos os estados principais e vicinais que trafegam o transporte escolar, salientando que em breve...
Não, tudo bom.
Pedido de providência número 02/2018. O vereador César subscreve depois do ouvido plenário e solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado patrulhamento e melhorias na estrada de Morrinhos, saindo da produção, passando pelas residências do falecido Miro Custódio, Nelson Chiquinho ou Miro, retornando na produção, próxima à residência do falecido Paulo Fagundes. Justificativa oral, vereador Miro.
Presidente, qual minuto não queremos interromper? Eu acho que tem que fazer uma correção 2/2019.
Ah, é.
No pedido ali, só para não ficar.
Sim, sim. Já foi. É que... Então, quero.
É. Quero comentar com os três vereadores, até no estado de eu ser chamado nessa comunidade, até fui lá, só para tirar uma foto, para ir a foto, né? Ali, no fundo, é o Fininted, né? O presidente do conhecimento, que é lá poucos dias, né? Mas tem mais dois, três, meu, aí vão torcer para não falecer ninguém, né? Senão vão ter que levar, não sei como chegou, a senhora está condestrada, né? Isso não é de hoje, gente. Ali faz muito tempo. Um trecho foi para tomado, né? Mas esse trecho aí é de bastante tempo, né? Eu fui cobrado pela comunidade, onde eu ando bastante, na proximidade ali, e fui lá no sábado, né? Aí tio, prazer, tirei essas fotos, né? E estou trazendo o conhecimento de todos, né? Que a maior parte faz a situação. Espero que alguém vai tomar providência. Não sei se quem é o responsável desse caso, se é o nosso gestor ou quem é, né? Mas chegou um ponto que alguma coisa vão ter que fazer. Eu acho que a comunidade não merece pagar tanto, né? Isso não é de hoje. Tem três que só está passando para todos. O povo do Almir, aquela terra da frente, botou o momento que a não passa, né? Você tem lavoura do Vasco e transporte com o dedo lá. Então, isso aí dói muito. De ver a situação dessa forma aí. Espero que alguém vai ter que tomar providência.
Coloca em discussão.
Bom, colega, eu enfrento aquele caminho ali, o transporte como do Nelson, tem que sair no Ormírio cada vez que eu vou lá. Realmente essa estrada é difícil. Aquela ladeira antes da ponte, se tu descer, não conseguir descer, tu não volta.
Com certeza.
Se chegar na ponte de concreto, foi feito uma rica ponte, a porteira estiver chaveada, tu não tem o que fazer, porque é um caso. Não, também não quero nem saber quem fez, mas a pessoa arrancou o poste da placa, cravou na entrada da ponte e botou um portão de ferro. Fez um corredor na estrada pública para o gado não passar. É um caso que deveria, eu acho que a administração deveria ver isso aí. Então, se chega lá porque ele tinha fechado, meu, tu não volta. Só se desmontar o caminhão, montar aqui em cima na lomba de volta. Realmente, algum até descia naqueles valos aí, mas hoje não desce mais. É um caso desumano, ali.
É verdade, eu estive lá há pouco tempo, só para te corrigir, aquela pedra que enrolou para o lobo poder passar. E falei para o prefeito, mostrei as fotos que eu tinha na época para ele, tá horrível mesmo, não passa, carro não passa lá.
Não.
É só trator e moto e motoqueiro, tem que ser bom para cruzar. E essa questão também, não sei quem foi o morador que colocou, é inadmissível, pessoal. Uma ponte de cimento. já é um lugar meio assim, bem fora, assim, pouco morador, uma ponte de cimento bem feita e uma porteira no meio da ponte. Os caras arrancaram as placas que indicavam que tinha ponte e colocaram um portão de ferro, mano. Até acho que aquilo lá deveria a prefeitura ir lá, mesmo até antes de patrolar. Carregar o portão e trazer embora, porque tá no que é do município. Não tem cabimento aqui lá. E a estrada, concordo, não. Está sem constância a estrada.
Até o senhor lá, presidente, pessoas, conforme os colegas falaram, até o rapaz andou entrando direto de moto, andou batendo na ponte, quando, batendo na porteira que estava fechada. Né? Aí, prova para nós aqui, quando eu disse, nosso gestor, não se preocupa com o município, né? Eu estou falando a verdade. Pô, mas ele é o prefeito. A ponte foi feita, né? Com dinheiro da... Ah, não esqueço, daquela... Defesa Civil. O cara me botou uma ponte de ferro. Uma porteira de ferro em cima da ponte. Que deu o nosso gestor, meu Deus do céu. Para que não tem um prefeito? Se tivesse botado no estrado, pode ser um mas vamos prefeito, vamos botar em cima da ponte, né? Até o grito do amigo do batendo de malta ali, na porteira de ferro. Onde é que está o nosso gestor da legislatura? Não tem a coragem de ir lá mandar retirar aquela ponte? É. Você está ajudando uma pessoa e dando 30 contas? É. Se der uma cena na grada, você está fazendo a ponte. Isso é sério, gente. Então, eu deixo aqui mais uma vez o meu pedido, né? Espero que o nosso prefeito tome providência, mesmo faça menos alguma coisa. Né?
Eu concordo com vocês, até parece piada, gente. Esse portão aí. Ainda bem que o cara não está cobrando cidade, não. Não está ali.
É, coloca em votação, os vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantam. Aprovado.
Pedido de providência número 013/2019. O vereador Sérgio subscreve, depois do plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado patrulhamento e cascalhamento em roçadas em todos os estados principais e vicinais que transcedem o transporte escolar, salientando que em breve começará o período letivo da época de chuva, podendo acarretar em problemas para o tráfego dos alunos no período escolar. Justificativa oral, vereador Diogo.
Bem, presidente, como falei em tribuna, a preocupação de todos nós, né, com a questão do transporte escolar e da estradas em condições, a gente sabe que ano passado a gente recebeu bastante reclamação, teve bastante problema de alunos, muitas vezes na estrada, esperando o transporte não passar porque dava barro, porque a estrada não tinha condições, as empresas acabaram não fazendo transporte. Então eu acho que sempre é bom a gente deixar um pedido desse aí, até para dar uma prestada na administração, dar uma cobrada agora antecipada, porque já está aí, né, o período letivo, e para a gente, né, tentar aí, sei lá, o prefeito talvez tentar antecipar essa questão aí, pelo menos, né? Às vezes não conseguir colocar em dia de uma outra estrada, mas pelo menos um estrado de transporte escolar seria de fundamental importância. Né, até outra coisa que eu não salientei ali também, o perigo. Ano passado deu o ônibus na barranca, né? Bateu a barranca, colocando até em risco a integridade dos próprios alunos, né? Que imagina. Então, é bastante complicado esse meu pedido aí.
Coloco em discussão.
Quero parabenizar o vereador e dizendo já que em parte vocês vão ser atendidos. Já colocaram os dois pedidos, né? E algumas estradas já estão sendo feitas, o prefeito garantiu que a prioridade é o transporte escolar. Eu acho que é uma preocupação de todos os vereadores, gente. Todos os vereadores cobram sempre do executivo essa preocupação, porque vem o ano letivo e junto já vem chegando o inverno chuvoso aí, né? Então, acho que dessa vez vocês vão ser atendidos. Se não, vocês têm um parceiro para cobrar.
Coloca em votação, vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantam. Aprovado.
Pedido de informação número 01/2019. O vereador Jackson subscreve, depois do ouvido plenário, solicita o Executivo Municipal que informe qual a situação atual do processo do concurso de 2016, tanto no ato administrativo da Prefeitura quanto nas questões levantadas junto à Justiça, enviando cópia de toda a documentação. Justificativa oral, vereador Matheus.
Isso aí, né? Os vereadores sabem que no ano passado, diversas vezes, pedi informações sobre esse concurso e sempre foram respostas evasivas, sempre
não querendo abrir o jogo, não querendo falar a verdade. Então, mas eu tenho meu direito como vereador, até ano que vem, eu tô, se Deus quiser, eu sou vereador nessa casa, e vou continuar cobrando explicações sobre esse assunto para a população que nos cobra ter uma resposta séria, para dar uma resposta definitiva. E vou seguir correndo atrás do meu direito, se não for da forma normal, convencional, correta, e encaminhando as informações solicitadas, a gente vai quando vai ter que procurar outro meio. Mas peço novamente o apoio dos colegas para buscar essa informação.
Olá, professor. Eu acho que é um ótimo pedido, colega, porque as pessoas perguntam, a gente não sabe o que dizer, fica até rindo da cara da gente. Eu acho que esse concurso foi cancelado ou não foi, eu acho que chega alguém e fale a verdade. Não adianta ficar mais enrolando as pessoas perguntando para nós.
Coloca em votação, vereadores favoráveis, mantém sentados, contrário, levanta. Aprovado.
Pedido de informação número 02 de 2019. O vereador César subscreve, depois do vídeo plenário, solicita ao Executivo Municipal que informe como estão os andamentos sobre o ano de que foi noticiado, que seria recebido no ano passado, como o mesmo já recebido e em que situação encontra. Justificativa oral, vereador Matheus.
Essa é parte do pedido de informação que eu fiz no ano passado e simplesmente o Executivo me respondeu que estava em anexo e o anexo não veio. Sobre esse ônibus. Só que eu acho que ele tem que fazer uma correção, que é, foi no ano retrasado, 2017. Foi em 2017. E não foi, no caso, um período da saúde, seria um que estaria vindo da educação. Então, já que o executivo não respondeu, e deixou para não respondeu a situação desse ônibus, e deixou a resposta para o último dia do ano legislativo do ano passado. E não encaminhou um anexo, então eu aproveito o primeiro dia desse ano e faço o pedido para que venha esse anexo, informe a situação desse processo.
Coloca em discussão.
Acho que é de extrema importância o pedido de informação. Esse ônibus deve ser o mesmo que foi anunciado e publicado em jornal, que vinha através da Secretaria de Educação. Então, concordo com o pedido.
Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrário, levanta. Aprovado.
Requerimento número 01 de 2019. Os vereadores que se inscrevem depois do ouvido plenário requerem à mesa diretora o agendamento de uma reunião junto ao presidente da AGERG, Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos, delegado do Rio Grande do Sul, senhor Isidoro Jordi. Concede na capital do estado, a qual compete, entre outros assuntos pertinentes, a transportes intermunicipais de passagem, de passageiros. Até a semana passada, o centro da cidade era atendida pela empresa ACV em dois horários com destino na capital, um partindo às 5 horas e outro às 11 horas. Porém, inesperadamente, a empresa fechou o horário das 5 horas, sendo que com isso nossa cidade ficará sem nosso principal horário de ônibus, testando somente o horário das 11 horas, que seja em Porto Alegre às 14 horas, tornando quase que inviável uma viagem, seja o serviço a serviço ou a lazer a capital. Além disso, existe, segundo a empresa, a possibilidade de que seja cortado também esse último horário de ônibus, que é também o responsável pelo malote do correio. Junto a esses cortes, a empresa também diminui as linhas no sentido Porto Alegre, Barão do Triunfo, deixando somente o horário das 13 horas, sendo que com isso um passageiro não pode mais sair de Barão do Triunfo e voltar no mesmo dia pelas linhas de ônibus que atendem na cidade. Barão do Triunfo localiza-se a mais de 100 km do centro da capital, 60 km de Três Assaltos e 40 km do estado de São, com população de 7.440 habitantes e IBGE. A deficiência em várias áreas, o que faz os moradores terem a necessidade de se deslocar à capital seguidamente, para consultas particulares, negócios, cursos e até mesmo para fazer visitar parentes e amigos. A suspensão dos requeridos itinerários trará um prejuízo incalculável para os moradores baronenses, que ficarão praticamente ilhados no sentido de acesso à capital e estão clamando por uma solução. Presidente Rodrigo, vereadores Nércio, Ilo, Manuel Renato, Diogo, Alexandre, Luciane, Thiago e Matheus.
Colocação.
Eu acho, como eu disse anteriormente, extremamente importante a nossa ação para tentar retomar esse serviço que tanto é necessário para a nossa população. Como falei, várias pessoas me procuraram, me questionaram, e acho que junto a essa reunião com a GERG, também deveríamos estar informando o DAIA, porque segundo uma pessoa me passou, que entrou em contato com o DAIA, quando uma linha de ônibus fecha um horário, tem um prazo de 90 dias de adequação, onde cabe aos interessados formalizar junto a essa ouvidoria as reclamações e sugestões. A pessoa que me deixou o endereço onde formaliza essas reclamações, que é stp@daia.rs.gov.br. Acho que toda a população que tivesse interesse, que tenha essa possibilidade, teria que encaminhar uma reclamação para o DAIA, e também sugiro que essa Câmara encaminhe uma cópia desse requerimento também para o DAIA, manifestando o nosso repúdio a cortar esse transporte tão necessário para a nossa população. E, com certeza, se alguém pode nos ajudar na retomada do serviço, eu creio que seja a GERG, que é uma agência estadual já, para a regulamentação desse serviço.
Eu acho que a gente tem que correr atrás, se unirmos, porque a gente já teve um grande baque quando foi perdida a linha Barão do Triunfo via Rio Grande, que era da antiga, era da empresa Guaíba, que a CV assumiu. Isso aí todo mundo pede, briga por essa linha de volta, que ela praticamente quis dizer para nós que não vai ter mais, pela questão da ponte de ferro, que hoje não foi reformada, já está com segurança. Acho que temos que nos unir e não perder as suas linhas, senão nós vamos ficar completamente ilhados mesmo.
Bueno, também acho que faltou colocar ali que, na verdade, outras 11 não volta mais para o Barão, porque não tem retorno. Ele sai de Porto Alegre depois e finda no Sertão Santana ali. Então isso também eu acho que é importante a gente colocar. Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantam. Aprovado.
Relatório Dida na Receita Federal e Seixo Uso. No dia 9 de janeiro de 2019, o presidente Rodrigo Pimentel de Lima esteve na Receita Federal para realizar a troca de responsável do CNPJ e CNPJ da Câmara Municipal. Já disse. Rodrigo, presidente.
Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem. Aprovado.
Relatório Dida na Receita Federal e CNPJ. No dia 15 de janeiro de 2019, o presidente Rodrigo Pimentel de Lima esteve na Receita Federal para buscar o CNPJ e retirar o cartão Seixo na Câmara Municipal, onde foi constatada falta de alguns documentos, tendo o mesmo que retornar no dia 16 de janeiro para realizar a retirada dos cartões. Presidente Rodrigo.
Coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem. Aprovado. Líderes de bancada, 3 minutos, vereador Diogo. Abra mão, presidente. 3 minutos, vereador Ilo.
Eu quero novamente saudar todos os prefeitos em fazer saudação. Né? Em primeiro lugar, eu quero deixar os parabéns à nossa ex-presidente do CAMI, né? Por ter passado seu mandato e sendo destacado. Né? Com certeza, pessoas fazem bom trabalho, né? A nós vereadores, e hoje está de parabéns por ter esse mandato. E da mesma forma desejo ao presidente Rodrigo também, todos os sucessos do mundo, se precisar da gente, de minha parte, também estou à disposição. Também quero deixar aqui de, meus pesares a seu Hélio, Rodrigo, as pessoas que tiveram um grande peso no nosso município, né? A vida é assim mesmo, né? As coisas acontecem, quando a gente menos espera, as coisas acontecem, quando deixo aqui meus pesares a toda a família. Conforme falou o vereador Matheus, do sobre a nossa questão do debate, a carregadeira e outros, né? Eu até me proponho, ao colega vereador e outros, né? Já acho que a gente tem que tomar uma providência, né? Ter essa carregadeira lá na oficina do Jardim, eu comprei uma melancia um ano bem no costado, todo dia empolgava ela, né? Estava debaixo do ar, agora arrastado para o sol.
e está lá um abandono. Então, isso mostra, digamos, é um abandono de um bem público. Aqui bem são muito funcionários, veio o nosso município, né, graças ao nosso partido deputado Menos Ribeiro, que conseguiu a verba, né, com muita força do vereador Rodrigo, aí vereadora Rosa, né, um bem que veio, né, trabalhou um ano e pouco, e hoje se encontra abandonado no nosso município. Eu sou a favor de fazer o mutirão, seja do lado que for, né? Eu acho que tem que ser resgatado de lá, senão vou consertar, nem trazer no quarto da prefeitura. Olha o tempo que está lá fora da nossa sede do município, eu acho que não é normal. De uma forma ou de outra, eu tenho uma providência. E bem com a nossa caçamba que veio do parque, né? Para quem conhece o caminhão, é o caminhão mais moderno de vida do Barão do Triunfo, né? Essa caçamba, é uma caçamba traçada, com todos os recursos, né? Eu acho que um caminhão que tem o maior desempenho do mundo. Para estar dando a nossa secretaria de obras, hoje estamos a casa da secretaria de obras, né? Eu enxergo assim, acho que nunca teve um abandono tão grande na secretaria de obras, nem se encontra nessa gestão. E eu acho que o nosso gestor aqui está bom jeito. Por causa de 8, 10 mil, que é o que custa para arrumar a caçamba, isso é um crime, né? Parece, né? Que são um bem daquele pobre, né? Foi ganhado também, está lá abandonado, criando o Brasil por cima, e enxergando a nossa necessidade da secretaria de obras, né? A gente que trabalha na estrada e outros também, nós não temos mais uma estrada no município que se encontra em boas funções. Então, eu deixo aqui o meu apelo, né? Espero que o responsável da Secretaria de Obras, ou o prefeito, quem for, que tome providência, né, em arrumar a caçamba e trazer essa carregadeira que se encontra também na residência do Jardim.
3 minutos, vereador Lutano.
Eu gostaria de saudar o presidente, colegas vereadores, a todos que assistem hoje, nossos funcionários da casa. Também desejar os sentimentos da família dos atuários, do Rodrigo, que tão jovem não perdeu a vida. Também aos familiares do Hélio Mensato, que foi vereador do nosso São Jerônimo, que também representou o Barão de Unfa, né? Então, desejar os sinceros sentimentos de pesar a todos os familiares. Também dar os parabéns aos aniversariantes, ao Diogo e à Anice. A Anice sempre muito prestativa na casa, sempre ajudando, preocupada. Continua sempre sendo essa pessoa que ela é. O nosso colega Diogo também, sempre bom colega, sempre junto e forte com nós. Então, te desejo também tudo de bom. Também quero agradecer aos colegas pelo ano que se passou no ano passado. Se as coisas foram bem, foi porque vocês me ajudaram. E a casa sempre foi muito unida e eu agradeço muito aos colegas e os funcionários que a equipe era boa e me ajudou bastante. Também parabenizar o colega Rodrigo pela presidência. Tenho certeza que vai fazer um bom mandato e pode contar sempre com a vereadora no que precisar. Agora também, como minha função é de secretária, quero me desculpar se às vezes eu errar alguma coisa. Peço aos colegas que me corrijam, que a gente sempre pode melhorar. E também desejo que este ano, que está se iniciando agora, que tenha mais diálogo entre o executivo com a nossa casa, que a nossa casa seja respeitada e que tenha uma condução boa do trabalho, para que seja melhor a condução do trabalho, que tenha mais diálogo. E com isso, certamente, quem vai sair ganhando é a população, é o nosso município. E é isso que eu desejo. Muitas vezes a gente faz pedido e até numa conversa, às vezes, é mais produtiva. Então, eu peço que esteja bem pensado nisso. O mais, eu desejo a todos um ótimo retorno nas suas casas e uma boa noite a todos.
3 minutos, vereador Neves.
Cumprimentar as pessoas que não estavam presentes na minha primeira saudação. Gostaria aqui então de parabenizar também a equipe que tocou a festa da uva, isso que não é fácil. Hoje já não está mais encontrando quase voluntários para fazer esse tipo de ação dentro do nosso município, não só na festa da uva, mas nas festas de igreja também. Então, quero parabenizar a organização. Também não posso deixar de parabenizar a Eunice e o Diogo pela passagem do aniversário, que foi no dia 13 do mês passado. Desejo a eles todos os dias, suas vidas. Hoje vejo aqui
a indignação de vários vereadores aí a respeito do patrimônio público. Digo para vocês que eu estou no segundo mandato e posso dizer para vocês que se tem uma coisa que me desanima é o pátio da prefeitura. Não só dessa gestão, como da outra. O vereador Matheus já também não estava como vereador, mas estava na outra gestão. E não é diferente, vereador. Tem um exemplo hoje daquela plantadeira que foi leiloada agora no mês de dezembro. Eu vi aquelas plantadeiras e todo o maquinário na outra gestão, eu me desanimei de chegar no pátio e ver que estava o patrimônio público. E o exemplo que foi botado em leilão a plantadeira daquelas que hoje devia de, vai comprar uma plantadeira até no mínimo 40 mil, foi botado em leilão por 750 quilos. E o louco que comprou aquela plantadeira não tem para que seria, são duas plantadeiras. Então, eu vi aquela plantadeira no pátio, cheio de adubo, coisa que está uma coisa de raio. E hoje não é diferente, com essa gestão nova. Fui no pátio também no dia do leilão e desanimei. Porque o nosso prefeito era o que cobrava o patrimônio. E hoje digo que, não digo que teve pior, mas que melhorou foi pouca coisa. A gente vê também o descaso dos funcionários também, que não cuidam do patrimônio, infelizmente pode ter funcionários que cobravam isso. Mas aquele dia mesmo que eu fui no pátio, a gente viu vários estragos do patrimônio lá, que foi por mau uso. Aí vai um vereador aqui falar alguma coisa, aí não funciona tudo mal. Então eu sempre digo e cobro da gestão. Eu acho que para o patrimônio público teria que ter um fiscal que cobrasse, mas cobrasse com autonomia e notificar quem fez o dano no patrimônio por ter que ter. E fora esse Brasil, que infelizmente nós vereadores só cobramos, mas infelizmente às vezes até nos desanima com o vereador e fiscalizador do município. Então digo para aqui, Ferrucci, que é vereador de primeiro mandato, que eu já acompanho isso há mais tempo que isso. Eu desanima a gente. É um vereador correr atrás de recursos para o município e depois ver essa situação. É desanimador. Mas tu se acostuma que não vai ser fácil nós vereadores mudar essa situação. Mas seria isso, meu muito obrigado a todos.
3 minutos, vereador Matheus.
Quero só fazer uma reiteração de um comentário que eu fiz na tribuna antes. Citando um caso lá de trás, quando o posto ficou fechado, da Sônia, teve que falar a Sônia, na verdade foi a Sônia Leme, que ficou por alguns minutos como técnica de imagem, formada, e depois veio a Sônia Esporte. Eu quero reiterar essa aí para não gerar polêmica. Quero agradecer, em nome do Clube Cruzeiro, a todos que fizeram presente na janta Terno de Reis do mês passado. É uma tradição que a gente está tentando retomar. Nisso, quero agradecer muito ao prefeito de Sertão Santana, o Índio, que conduziu a apresentação do Terno e convidou a maioria dos Ternos que ele convidou. Quero agradecer a presença do prefeito Alomar, quero agradecer a presença do prefeito Renato de Mariano Mentel, que vieram prestigiar o nosso evento. Quero também agradecer a presença do nosso amigo Marcos Vinícius, que esteve na Festa da Uva. Ainda não é deputado, mas dentro de poucos dias estará assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa e pela primeira vez na história da região Centro-Sul teremos um representante na Assembleia. Também deixar no cesário a essas famílias que ficaram lutadas. A gente fica muito triste, que nem o caso do Rodrigo, um cara da minha idade, com sua filha pequena, com várias perspectivas de falecer de uma forma trágica. Mas é caminho que só Deus sabe delinear, explicar por que se toma desse jeito. Assim como o seu Hélio, assim como esse rapaz também, um rapaz um pouco mais velho que eu, faleceu hoje, e os atuários também, infelizmente é a vida que segue o seu curso. Mas como o vereador alemão falou também, eu sei que várias vezes a antiga gestão também falou nessa questão do patrimônio. E é triste, a gente sabe, quando a gente tem uma coisa particular da gente, hein, vocês que são agricultores, quando compra um trator, compra uma plantadeira, o quanto se cuida, a gente sabe o trabalho que dá para adquirir. Eu, quando compro uma coisa, o público, sei o trabalho que vai adquirir, e essas coisas perduram assim, a gente vai a Brasília, corre atrás, vai dar algum recurso, às vezes é mal cuidado, é mal administrado, gerido aquele bem, infelizmente deixa aqui a mesma indignação que tu tem em alemão, pode ter certeza que esse vereador aqui também tem. No mais é isso, quero agradecer presente todos e uma boa noite.
Bueno, cumprimento os colegas vereadores, funcionários da casa, todos que aqui nos assistem hoje, a vice-prefeita que está presente. Primeiramente, parabenizar a Ionice, que está sempre prestando um bom serviço aqui na casa. Nosso colega vereador Diogo, pela passagem do aniversário também. Tenha muito êxito na sua vida pessoal e profissional. Também quero parabenizar o ano passado pela bela gestão da presidente Luciane. A gente sabe que ela teve o apoio de todos os vereadores. E esse ano eu quero tocar também da mesma forma, com o apoio de todos os vereadores, que o presidente tem os 9 colegas apoiando, não é fácil. Eu já agradeço a todos aí que me parabenizaram e se colocaram à disposição desse meu mandato como presidente. Também parabenizar os responsáveis da festa da uva, uma festa organizada, principalmente o pessoal da churrasqueira, que na segunda-feira antes da festa, o pessoal da comissão bateu lá em casa para ver se eu assumia a questão da churrasqueira. E onde eu assumi, com 2, 3 ligações, já estava resolvida a equipe para trabalhar. A gente fica contente que a gente tem muita amizade e, independente de partido, tinha vários partidos trabalhando na churrasqueira. Acho que conseguimos entregar um churrasco contente de todos. E como o vereador Alemão que disse, muitas vezes as pessoas não querem mais ajudar na comunidade. E isso é preocupante. A gente vê o vereador Thiago na frente de uma, o vereador Matheus, eu já estive na frente de uma. E a gente sabe que para trocar a presidência depois não acha um que queira pegar, porque é muito compromisso. Isso é preocupante. Está aí a nossa festa da uva, a maior festa da região, dá para dizer assim. 84 anos, então acho que as pessoas têm que vir se colocar à disposição. Acho que é muito importante a gente não perder essa tradição. Também de contrapartida, vários pesares essa semana que passou, de segunda a segunda. Também, né, segunda passada, a morte de um menino de 28 anos. Nessa segunda, um de 31, acidente de trágico, um de motos, de carro, então também pessoas de idade, meia idade. Isso, que nem disse o vereador Renato, já comecemos mal esse ano. Também foi discutido muito aqui sobre a questão da linha de Porto Alegre. Você vê, o Alemão me lembra que estava na reunião que nós tivemos no outro mandato, juntamente com a responsável lá, Magalhães, onde ela colocou toda a culpa no vice-prefeito na época, que era o Gilmar. E a gente já foi preparado que sabia que ela ia colocar essa culpa. E agora, com certeza, quem está ligando para lá, ela vai colocar a culpa na administração. Só que eu vou dizer que essa empresa nunca pensou em uma pessoa da nossa população. Ela sempre pensou no dinheiro que ela arrecadava. Teve uma época do partido ruim, tiraram o transporte da saúde, ela tirou a linha das 11, de birra. Aí voltou o transporte da saúde para eles colocaram a linha de volta. Todos devem estar lembrados disso. E agora, só falta querer que a gente devolva o micro-ônibus, que tem certeza que é o desejo de quem viaja pela saúde, sair direto e voltar, não ser aquela anarquia que era com a CV, devolver de certo para a empresa que foi comprado o ônibus, que não é uma boa compra, isso não existe. Eu acho que a saúde vai melhorar muito com esse micro-ônibus, levando os nossos pacientes ao hospital, como já foi feito um tempo atrás. E essa empresa, infelizmente, ela que me desculpe, mas ela não tem um pingo de vergonha à nossa população e ao nosso município. E vamos tentar marcar essa reunião quanto antes, para ver se nós conseguimos cobrar ela que volte a fazer no horário da manhã, porque o das 11 não tem nem como voltar embora. Também quero pedir a administração, que já, primeiro dia aqui como presidente, E de fato um pedido meu, não sei quem faz as respostas do pedido de informação, mas já começou de pé esquerdo comigo. E quero dizer que eu não vou aceitar esse pedido pela metade. Eu fiz um pedido de informação no 058/2012, que informa o valor de todos os bens vendidos no leilão, com descrição de cada bem, valor comprovante de pagamento e nome do comprador. Dei a resposta em anexo, o qual veio faltando o comprovante de pagamento, o qual veio faltando lote, que eu não sei se foi vendido ou não. Eu sei que foi vendido, porque levaram, mas não veio aqui nem valor. Então, quero dizer ao prefeito que puxa a orelha de quem faça essas respostas e que comece a tratar essa câmara com respeito, como quando ele foi presidente, acredito que foi tratado. Quero desejar a todos um bom retorno às suas casas. E nada mais havendo a tratar, eu termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão, dia 11 de fevereiro.